E vamos ao assunto da política com Diniz Neto. Hoje, inclusive, lembrando que é dia de Todos os Santos, dia mundial do vegano. Diniz, você quer comentar rapidamente sobre isso?
Sim. É interessante esse dia de Todos os Santos, porque é uma data que começou a ser comemorada no dia 13 de maio de 609, ou 610, né? Aí o pessoal não achou no Google direitinho, né? Qual era a data em que começou. E depois ela foi mudada para novembro, quando o Papa Gregório III, lá no ano de 731 e 741, dedicou uma capela em Roma a Todos os Santos. É, então passou a ser comemorado no dia 1º de novembro. Isso, sobre o Dia Mundial do Vegano, coloco algumas informações, inclusive aquela do que é diferente o vegano do vegetariano. Então, quem quiser, tá no site da CBN para poder olhar. Hoje é o Dia Mundial do Vegano.
Bom, agora vamos falar de juventude, né? Liderança entre os jovens. A gente sempre fala sobre isso.
Olha, eu tenho falado, nós temos falado aqui bastante sobre as mulheres e as suas iniciativas para participarem da política. Elas têm barreiras a quebrar. Os jovens também. Na verdade, me parece que a principal barreira do jovem em relação à política era o pouco interesse do jovem nos assuntos de política. Mas se observa uma crescente participação de jovens. Inclusive, eles estão mobilizados. Há vários jovens filiados a partidos políticos. E nós deveremos ter, na campanha do ano que vem, muitos jovens candidatos à Câmara Municipal.
O que é uma boa notícia.
Sem dúvida nenhuma. Se percebe esse crescente interesse. Na verdade, eles vão ter, talvez, aí, que fazer uma conversa entre eles para não sair candidato demais, né? Porque aí, no caso, dificultaria a presença de um jovem lá. Aí o pessoal entre 18... Aí eu estou falando dos mais jovens mesmo, né? Aqueles ali entre 18 e 25 anos. Mas tem uma turminha boa se movimentando aí.
Bom, vamos falar um pouquinho sobre economia. A Assembleia Legislativa do Estado já teve aí no centro de muitos debates, muitas discussões. E o deputado estadual Mero Marchese, que é aqui de Maringá do Prós, ele tem uma proposta de economia para a Alep?
O Homero, ele realmente não deixa barato na sua atuação, né? Aqui em Maringá ele já fez, já teve uma atuação forte na Câmara Municipal, fez a diferença na Câmara, se contrapôs, emitiu opinião. Ele não tem muito receio de emitir as suas opiniões, não. E ele aproveitou o projeto de resolução 21-2019, que estava propondo regulamentar aquela verba de ressarcimento da Assembleia Legislativa, e ele não deixou por menos, não. Disse que dava para melhorar. Fez um substitutivo e apresentou, reduzindo o valor de ressarcimento mensal. Ele, inclusive, tenta regulamentar o seguinte: você tem lá um valor limite para gastar num mês. Esse valor, não, o que você não gasta no mês, não fica para você gastar depois, né?
Acumula,
né? Quer dizer, fez o gasto, terminou, tem o mês seguinte. Bem interessante a proposta. É tão interessante que a repercussão está em toda a imprensa do estado do Paraná, essa proposta do deputado estadual Homero Marques. Corajosa, é claro, porque evidentemente que tem deputados que não vão gostar, né? Porque para ele estava bom daquele jeito, né? Uhum. Então o Homero está mexendo no doce lá na Assembleia Legislativa também com essa proposta, com esse substitutivo que ele apresentou.
Bom, nós vamos falar agora um pouquinho sobre uma análise feita pelo Calazans, inclusive, que muitos aí colocam, você já chegou a falar sobre isso, é pré-candidato a prefeito.
Sim.
E você destacou alguns pontos dessa análise sobre a conjuntura atual, é isso?
Ele divulgou ontem para o seu grupo em um vídeo que chegou, né, que uma pessoa me encaminhou, não foi então numa rede pública, foi num grupo, mas esse vídeo foi encaminhado. Eu dei uma olhada no vídeo e achei extremamente interessante e resolvi fazer aqui, repassar isso aos ouvintes, já que a avaliação dele é bastante importante. O que motivou essa análise de conjuntura do advogado Rogério Calazans foi uma nota que um partido do Centrão emitiu. E ele então viu aquela nota e achou que aquela nota tinha a seguinte leitura, aquela nota. Era uma tentativa de volta ao passado na política, ou seja, nós estamos diante de um momento de mudança. E ele fala o seguinte: pela primeira vez um governo está enfrentando o establishment, Essa palavra é difícil, hein?
Establish.
Tive que treinar para falar aqui. E o que, que quer dizer isso, né? Ele coloca como status de poder, ou seja, é aquilo que está estabelecido como poder. Então ele faz uma avaliação de que a atuação da Rede Globo, ele opina, né, sobre isso, ela tem influenciado gerações de acordo com os seus interesses. E que agora ela tem um enfrentamento em relação a isso, e esse enfrentamento não se resume a essa influência da emissora, mas ela avança nas estruturas de poder. Claro, então é isso tudo que nós estamos assistindo. A guerra ela vai muito além de uma questão meramente partidária. Né? Essa guerra lá do PSL mesmo, alguns embates entre o Poder Executivo e o Legislativo no país. Isso avança para realmente uma mudança na forma de fazer as coisas. Ele fala, por exemplo, que esse acordão aí que havia no país fez com que, por exemplo, o PT ficasse no poder durante 14 anos, falando que era contra a Globo, mas fazendo tudo que a emissora queria, falando que era contra banco, mas os bancos nunca faturaram tanto quanto naquele período. Essa avaliação me parece procedente. Ele acha, então, que esse ataque do Centrão ao filho do presidente, ao próximo presidente, não apenas essa nota que ele deu, mas de uma forma organizada no meio político brasileiro, é justamente uma tentativa de volta a uma situação anterior no país. E ele coloca que essa luta por mudanças, por exemplo, algumas medidas que estão sendo feitas para acabar com a concentração de bancos, e realmente eu tenho observado isso, nós chegamos ao menor juro da história e vai baixar ainda até o fim do ano. Enfim, são situações que estão em andamento, que ele acredita que devem ser defendidas e devem ser compreendidas também pelos políticos, pela população, e ele faz também uma avaliação em relação ao que isso influencia na política local. Então ele acha que é necessário que nas cidades existam opções que representem essa mudança estrutural no país. Bem interessante a avaliação que ele fez.
Agora vou falar de um tema polêmico, tomou aí a mídia, que é a declaração do presidente, do filho do presidente Jair Bolsonaro, sobre o AI-5. O presidente, inclusive, desautorizou ele sobre isso. Sua opinião, Diniz?
Exato. O que aconteceu ontem é que o Eduardo Bolsonaro foi dar uma entrevista. Nessa entrevista, isso vamos falar a coisa exatamente como ela... Eu assisti a entrevista, assisti depois o pedido de desculpa dele. O que, que foi, aconteceu? Conversando, ele se referiu, por exemplo, aos últimos episódios do Chile. E ele falou, fez uma hipótese lá, de que caso no Brasil a coisa evoluísse para esse caminho, que uma das soluções seria o AI-5, o Ato Institucional número 5. Bom, isso é uma coisa extremamente delicada. E é claro que não havia como se perder tempo em relação a uma declaração desse tipo, ainda mais no meio de uma crise, uma briga política como essa. O que aconteceu foi que a declaração mobilizou partidos políticos, poderes da República, instituições democráticas, dizendo que isso realmente não era aceitável. E o presidente Bolsonaro também não concordou com a fala do filho, e dizendo que ele estava sonhando, e depois, posteriormente, também assistiu um vídeo em que o Eduardo, acredito que muita gente aí também viu, Eduardo Bolsonaro se desculpando e dizendo que a sua frase foi infeliz. Ele chegou a dizer que se ele pudesse, ele refaria essa frase. Eu acho que nós estamos diante de um escorregão verbal, já admitido pelo Eduardo, né, quando ele declara que faria diferente. E ainda sobre esse episódio, o advogado maringaense, o César Moreno, escreveu o seguinte ontem no seu Twitter: tudo que é contra a Constituição e os direitos individuais não é sonho, é pesadelo.
Bem colocado. Diniz, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo programa.
Até lá.
E você pode entrar em contato com o Diniz Neto. Assunto é política, @cbnmaringá.com.br.